A Mutante Radio Mecânica passa a apresentar a partir de agora Rota Alternativa, com produção e apresentação de Cal Moraes, Théo Moraes e Léo Sima. Rota Alternativa, direto de Salvador. Rota Alternativa, a mesa redonda do rock baiano. E aí galera, salve salve, um forte abraço a todos de todo o Brasil, começando mais um Rota Alternativa. E vocês vão curtir agora aí, a partir de agora, nessa tarde maravilhosa de domingo, na íntegra, essa entrevista sensacional de Irmão Carlos e o Catado, com a produção e apresentação de Cal Moraes, Théo Moraes e Léo Sima. Um forte abraço a todos e um ótimo domingo.
Mutante Radio e Mutante Mecânica. A Rádio Rocker Brasil.
Sotero Rock Paritano, Portal do Rock de Salvador, apresenta a Rota Alternativa.
Com Cal Moraes e Léo Sima, Rota Alternativa.
Sotero Rock Paritano, o Portal do Rock de Salvador.
Rota Alternativa. Rota Alternativa. Rota Alternativa.
Pois é galera, salve salve, uma ótima noite a todos, Rota Alternativa no ar, hoje com um convidado muito especial, muitíssimo especial, irmãos Carlos e o Catado, satisfação imensa de ter você aqui ao vivo, dando essa visibilidade ao portal da gente aqui, velho, que é nossa, é seu, querido. E aí querido, boa noite.
Boa noite moçada, valeu pelo convite.
A gente é que agradece. Léo Sima, dê seu boa noite.
Boas noites, Cal Moraes. Boa noite, irmão Carlos. É um prazer estar com você aqui no nosso programa, no nosso podcast, Portal Sotero Rock Politano, Rota Alternativa. Boa noite, pessoas. Boa noite, ouvintes. Muita coisa bacana hoje, hein?
Pois é, muita coisa legal pra gente curtir aqui hoje com esse convidado especialíssimo, meu irmão, dando essa visibilidade sensacional ao Portal do Rock de Salvador, nosso Sotero Rock Politano, o seu portal, o nosso portal. Por que não, né, Léo Sima?
Exactly, exatamente. E assim, porra, a gente vai ter umas coisinhas pra conversar com o irmão Carlos aí, que ele acha que tem bastante história interessante pra nos contar.
Isso.
E enfim, então vamos seguindo aí. Que o Bahia tem que empatar esse jogo, viu, Carl?
Pois é, deixa o Bahia lá quieto e vamos cuidar do cara aqui que tem uma coisa legal, fala muita coisa boa pra falar pra gente aí, com os projetos dele, as coisas que vão rolar aí. Lá no Marbaque, porra de Rio, de Barzinho de Rio Vermelho, eu tenho casa, eu tenho espelho!
Sempre, isso mesmo, sempre, irmão. Sempre.
Aí, Léo, manda o cara falar aí. Boa noite, irmão Carlos, agora. Fique mais à vontade aí, dê seu boa noite. A sua galera que tá te ouvindo aí, cara.
Então, rapaziada, boa noite. Começou a festa, vamos lá. Porra de Barzinho de Rio Vermelho é uma história... É complexo, porque às vezes as pessoas não me entendem. Eu vivo no Rio Vermelho, adoro o Rio Vermelho, toco muito no Rio Vermelho. Só que chegou o momento de eu fazer em casa, né? Isso em 1998 eu dei um basta, um porra de Barzinho de Rio Vermelho, porque eu tinha que tocar lá, Agora eu vou tocar em casa. E continuo tocando lá, e continuo indo lá, adoro a minha outra casa, é o Rio Vermelho. Só não moro lá porque é muito caro o aluguel, essas coisas.
Pode crer.
Com certeza, rapaz, e falar em fazer isso em casa, eu adoraria ter um pico como esse aqui na Cidade Baixa, viu, velho? É um lugar bacana,
fazer.
Que não acontece nada, velho, aqui do tipo.
Eu, na verdade, roubei o boteco da minha mãe pra fazer, então transformei a história. Foi difícil pra ela acreditar no início, mas acabou que ela entendeu e hoje ela aceita de boa, sobe no palco, canta, Dona Neuza, punk da Bahia. Sim. É a mais punk, a véia mais punk da Bahia, Dona Neuza. Então rola até hoje e tá sempre rolando. Mas tem que começar, tem que começar a ter atitude mesmo, botar a caixa de som nas costas e montar. No início, eu carregava, a gente carregava aqui a caixa de cerveja, botava os madeirites em cima e carregava as caixas de som do estúdio, montava na tora e eu entrava no palco pra tocar. E se desse na microfonia, eu tinha que descer pra ir mexer na mesa de som. Então era tudo ao mesmo tempo agora. Hoje a gente já tem uma equipe forte trabalhando junto. Hoje eu só faço cantar e me divertir.
Colhendo os louros, né, irmão?
Demora, mas a hora chega. Tá chegando, chega. Ainda não chegou, não. Tá chegando aos poucos.
Essa risada dele foi boa, meu Léo.
Oi?
Essa risada dele aí foi legal, assim. Entregou o jogo. Pois é, Léo, fica à vontade, faça as perguntas ao cara aí. Que eu
beleza, beleza. Vamos de música antes aí, Cal. Então vamos aproveitando tocar, a deixa aí as cadeiras do bar aí, velho.
Agora,
a música,
let's cadeira go, do bar. Let's go.
Agora, vai lá aí, meu irmão. Você está aqui no nosso
Rota Alternativa.
O melhor programa de entrevista de rock aqui de Salvador. Sempre um convidado ilustríssimo. Hoje é ilustríssimo mesmo, tenho certeza disso, né, Léo?
Sotero Rockpolitano, o portal do rock de Salvador.
Porra de vazio de Rio Vermelho, eu tô em casa, eu tenho espelho. Moro numa bar que é minha terra, onde a fofoca rola e deixa pra lá. Deixa pra lá. Pura falta do que fazer, mas em Jumia tem jornal pra ler. Jumia tem jornal, mas a disputa é grande. Jumia tem jornal, mas a disputa é grande. Jumia tem jornal, mas a disputa é grande. Pra
Sotero Rockpolitano, o portal do rock de Salvador.
Pois é, galera, você está ao vivo no nosso Rota Alternativa com o Cal Moraes e Léo Sima e o convidado especial, o irmão Carlos e o Catado aqui no nosso, na nossa Sotero Rock Online, a sua rádio na web. Léo Sima, comande, querido.
Tem uma perguntinha básica aqui pro nosso irmão Carlos sobre exatamente, a gente pegou ele aí saindo de um ensaio. a gente acabou abrindo o programa com a música da banda dele, com o Catado. E a pergunta vai ligada a isso, que o som do Catado tem muito essa coisa da soul music, de sons mais groovados. A gente queria saber, irmão Carlos, o que é na música da banda atualmente, além desse aspecto mais soul, assim, levando em consideração que já tem acho que 2 anos que você lançou o último disco, não foi? Então a gente queria saber o que tem de novo. Eu sei que você é um cara muito antenado, faz um som bem diferente, colocando vários elementos bem inusitados na sua música, mas a gente quer saber o que é que rola mais aí, além dessa soul music, desse lance mais groovado, que já é uma coisa bem presente no seu som.
Massa. Então, o som, a base onde a gente planta o terreno é a black music, mas o que a gente planta em cima disso são vários temperos e várias fórmulas químicas que a gente não prepara elas, mas a gente lança, a gente vai fluindo da ideia de cada um da banda. Mas tenho influências principais, assim, quando eu componho, que são basicamente Raul Seixas e os Titãs, na época punk, né? Na época punk de concretista mesmo. Arnaldo Antunes, Tom Zé, tem umas coisas assim que a gente vai plantando junto e vai se formando. Agora eu tô numa fase mais misturando com os efeitos, com os brinquedos eletrônicos. Tem eu e Dani com os aparelhinhos bacanas, umas coisinhas assim interessantes de fazer. Uns barulhinhos de videogame, umas coisas. E temos música nova. Nesse show agora que a gente vai fazer, no dia 12. Daqui a pouco a gente fala sobre o show. Mas a gente vai falar. A gente tem uma música que é nova, que a gente ainda não lançou. Já tocou em show, mas a gente vai filmar, vai gravar um videoclipe dela. Pra lançar já com um vídeo mesmo do evento do Astral aqui de casa mesmo, do nosso público, da nossa galera, nossos amigos e nossos filhos, sobrinhos, as crianças que também participam e que se amarram, ficam na frente do palco e cantam as músicas. Esse show a gente vai dedicar a essas crianças, inclusive tragam os nossos filhos, amigos, sobrinhos, tragam nossas crianças para curtir esse show. E vai ter uma música, esse clipe é da música do Movimento, uma música que... Uhum. É da última leva, bem depois do disco, até recente.
Beleza. Cal?
Rota Alternativa.
Pois é, você está aqui no Portal do Rock de Salvador com esse ilustríssimo convidado, o irmão Carlos e o Catado. Fala um pouco aí, cara, do espaço lá do Marbach, lá do espaço lá da Dona Neuza, cara.
O espaço é o espaço Dona Neuza. Dona Neuza por conta de Dona Neuza mesmo. Isso. Claramente, certamente. E o que acontece aqui são várias coisas ao mesmo tempo. A gente está executando agora um projeto chamado Ponto Sonoro, onde a gente tem várias ações. A gente tem oficinas, encontros musicais, palestras e troca de ideias sobre vários temas relacionados à música, à economia criativa relacionada à música, a tudo relacionado à música, bandas, todo mundo que participa dessa cena. A gente tem uma cena, né? A gente tem um cenário muito bacana e muito forte, mas a gente ainda não tem um mercado. E por conta disso surgiu essa ideia de se criar esse Ponto Sonoro, que é uma coisa mais para dar uns toques mesmo para a galera, para profissionalizar, pensando nesse muro da indústria baiana que está enfraquecendo e a gente tem que derrubar esse muro. E a gente, esse espaço está abrindo e a gente vai ter que estar profissional para isso. Vai ter que ocupar esse espaço de uma forma inteligente. E para isso a gente tem que saber manipular as ferramentas. As armas estão aí, estão fáceis de acesso. A gente só precisa aprender a utilizar. Isso. E o projeto Ponto Sonoro que acontece aqui no Espaço Dona Neuza é justamente para isso, para trazer a galera que está produzindo, bandas, músicos, produtores, enfim, todos os agregados relacionados ao nosso cenário da música independente baiana, do rock baiano, para justamente trocar essa ideia e trocar essas informações. A gente traz vários profissionais de várias áreas para falar sobre os assuntos que interessam a gente, tipo projetos, como elaborar um projeto para captar um recurso em algum edital. A gente falou já sobre, a gente trouxe profissionais para falar de direitos autorais, a gente já falou de festivais, a gente já falou de técnica de palco, road técnico de som, e isso a gente não tem muitos em Salvador. Os que a gente tem, velho, são os caras que aprenderam e que são muito foda. E para achar esses caras para trabalhar é muito difícil. Então eu queria mais expandir esse mercado. Tem muita gente a fim de trabalhar nessa área, mas simplesmente acha que é subir no palco e carregar uma caixa. Mas não é. O cara tem que saber como ligar um cabo num direct box, como liga pra mesa de som.
Isso.
Enfim, a ideia do projeto é profissionalizar mesmo, mostrar pra galera.
É muito mais além do que isso, né?
Pô, bem além, bem além.
E
a gente depende de todo mundo nessa área, né, velho? Todo mundo tem que estar junto pra fazer, pra ocupar esse espaço.
Com certeza, esse era até um aspecto que a gente ia tocar no assunto um pouco mais na frente. Mas assim, além disso tudo, o ponto sonoro acabou viabilizando um monte de coisa, né? Esse edital que vocês conseguiram pela Secretaria de Cultura do Estado. Isso. Assim, além dessas oficinas, eu pesquisei no site do ponto sonoro, que vocês vão fazer uma TV também, né? Um programinha de...
Isso.
É isso que eu ia perguntar também, Léo. Aí ele aproveita agora aí para...
Isso, a TV Caverna do Som.
Isso.
A gente chama carinhosamente TV Caverna, que acontece aqui no meu estúdio, que é o Caverna do Som. E a gente já gravou alguns e a gente vai estar lançando já, eu creio que agora em outubro mesmo. Tem uma equipe bacana trabalhando junto e a gente já fez com várias bandas. E é isso, vamos continuar fazendo, são vários programas pelo projeto, acho que são 24 programas, a gente já gravou 10 e estamos agora agendando para gravar o restante e já vamos começar a lançar. É um programa basicamente de chegar, entrar no estúdio, tocar mesmo ao vivo, gravado, tudo bonitinho, microfonadinho, câmeras bacanas, profissionais bons trabalhando, Jeta Ferreira na direção, fazendo tudo com a gente. E acontecendo essa TV, daqui a pouco a gente já tá lançando.
Eu não vou mentir que eu tô com uma certa expectativa sobre isso daí, porque vira e mexe sempre tem uma banda de conhecidos que gravou com você, ou até mesmo você posta algumas coisas ali no feed do Face, e a gente fica naquela expectativa, pô, quando é que vai rolar, como é que vai ser. Então, estamos observando aqui, bem, pô, na expectativa.
Massa que vocês estão ligados, massa que vocês estão sabendo o que tá acontecendo.
E essa
Mas
duração,
Léo, diga, cara, fale, cara, fale.
Vai ter uma certa duração, não é isso, Carlos? Dessas bandas ao vivo de 25 minutos, se não me engano, né?
Eu não tenho certeza de quanto tempo é o vídeo, mas são algumas músicas e entrevista e bate-papo. Quer dizer, entrevista não. É aquela coisa, a banda fala, não vai ter entrevistador.
Eu sei.
É a banda tocando mesmo, fazendo ao vivão
e
em alguns momentos
deles,
tem algumas coisas, histórias da banda, o release da banda, como funciona a proposta da banda.
Legal, eu fico empolgado com isso, porque ainda tem muita pouca coisa do tipo sendo feita aqui na Bahia, né? Por exemplo, tem a gente aqui do Portal, agora tem eles, antes teve o Lá em Casa Sessions, que parece que pegou um contrato bom aí com o canal fechado, que parece que vai ter mais episódios agora, esse ano de 2015.
Tomara.
Então, quanto mais, melhor.
Claro.
Né? Então,
tem o
Vandex
TV também.
Assim, Vandex, acho que foi o primeiro desses todos, né? Veio antes do Lá em Casa Sessions e vocês agora. Mas tem um pessoal do Bacanudo também, que faz o videocast do Bacanal, que é parte para um lado mais de temática mais nerd, mais de assuntos em geral, mas enfim, é algo que é de se festejar, diga-se de passagem.
Uhum. Bacanal tá de Pedro é um cara massa de trabalhar também.
Sim, então a galera que tá se mexendo, e é bom ter essas atividades aqui na... Aqui na Terra, não ficar só no Sul, Sudeste.
Tenho certeza.
Vou subindo mais pro Nordeste, que deve ter alguma coisa por lá, mas é bom fazer essas coisas aqui em Salvador ou na Bahia, né?
Isso. Com certeza. Toda manifestação e toda coisa, toda produção nossa é importante ser feita via veiculada de várias formas. E a gente precisa mais consolidar essa coisa, de chegar perto um do outro. Eu acredito muito na atração atômica. Aquela coisa de um átomo de oxigênio que não conhece o de hidrogênio, e ele sozinho não é nada, mas ele se junta com um átomo de hidrogênio, forma uma molécula de água e junta com outra molécula e vira matéria, e vira um córregozinho, e vira um rio, e vira um mar, man, e vira um planeta, sacou? E cria vida, porque um átomo se juntou com outro, simplesmente por isso. E o que a gente tem muito aqui ainda é o ego, né, velho? A gente tem muito ego, todo
pra
mundo
caralho.
Artista, pois é.
Porra.
E a gente quebrando isso, né, a gente consegue se fortalecer.
Falou tudo, cara.
Essa batalha eu tô a vida toda atraindo todo mundo aqui pra perto, pra vir pro estúdio, pra produzir aqui, pra ensaiar, pra tocar aqui no evento. Então que gera tudo ao mesmo tempo, saindo do mesmo lugar, com essa ideia de juntar.
Certo, e
o segundo nome, o catado. Ainda continuam se catando as coisas. Isso é bom, né? Esse catado.
Não, sempre cara,
é...
cata.
É, bicho.
Tá sempre catando e tratando, catando e tratando.
Tá vendo, Léo, que é bom? Vou tocar uma música aqui e volto já já. Valeu?
Vamos nessa.
Então vamos lá, até Léo.
Com certeza, pô. Bora, Bahia, estamos na força aqui.
Sotero Rock Politano, o portal do rock de Salvador.
Rota Alternativa.
Com o Cal Moraes e Léo Sima ao vivo e o convidado especial, o irmão Carlos e o Catado e Léo aí ao vivo agora aí comigo. Fala, Léozão.
Esse aí foi a banda Calmia com o grande clássico deles aí, a mais pedida do show dos caras. Não podia deixar ele estar aqui, a música é chamada Jovens Negros em Extinção. É, banda aí que se deu pra perceber de um lance mais crustcore, aventure punk, que flerta com death metal, né, um metal mais extremo. E a banda do Diogo Crush, que é na verdade uma banda de um homem só, né, ele não tem uma formação específica, é um cara que chegou, cansou de tá fazendo tudo numa banda sozinho, ele se retou um dia, não, vou fazer minha banda que vai ser só minha, eu que vou tocar e gravar os instrumentos, vou fazer todas as composições e delegar as outras funções para outras pessoas nos shows ao vivo e em eventuais gravações, né? Que no caso foi, ele gravou quase tudo, ele só não gravou a bateria e lançou em algumas coletâneas de grindcore do Brasil, lá do sul do país. E também foi justamente para firmar as postagens do site da gente, né? Foi uma das últimas postagens, foi da Calmia, a gente fez uma entrevista com o Diogo, né? Foi uma para iniciar nova série de entrevistas, que é mais uma cara do rock baiano. Antes a gente teve as 10 caras do rock baiano, a gente tem mais uma cara do rock baiano, que a gente vai fazer várias outras. E é isso, o som dos caras é esse som extremo aí. Eu conheço o Diogo há muito tempo, ele é muito jovem, mas tá na cena há bastante tempo. Começou fazendo punk rock, eu vi no som mais indie também, tipo Sonic Youth, mas já vi algumas coisas de punk, e aí acabou evoluindo pra esse crustcore, né, que é bem, 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 bem impactante, bem interessante também. Quem quiser conferir um pouco mais, tem entrevista dele, como eu falei, tem entrevista dele lá no site. É só acessar o Sotero Rockpolitano, você que já tá no site, daqui a pouco você procura aí, tem entrevista dele lá. E é isso, é isso. Calmia tinha que estar aqui, então, muito interessante. O que é que vocês acharam, meus queridos? Muito irmão Carlos, você primeiro, o que, é que você achou?
Muito pedrada. Pedrada, panqueira, podreira total. Fuck you. Que foder. A minha base, na verdade, é punk. A minha formação primeira é o punk. Eu era metal, eu era do metal, um cara que ouvia muito thrash e death. E aí, até o dia que eu conheci Cólera e Ratos de Porão. Isso lá pelos anos final dos 80, início dos 90. E aí foi que eu descobri o que era que eu queria de verdade. Aí eu virei punk. Traidor, mas punk.
De nada, não é traidor não. Seu projeto é muito bom mesmo. Pois é, galera, você está aqui no Portal do Rock de Salvador, Sotero Rock, portando o seu Portal do Rock, junto com a Sotero Rock Online, a sua rádio na web. Não é locutor de futebol não, cara, é programa de rock and roll mesmo. Pois é, durante a semana você fica comigo aqui no nosso Pop Hits. Pois é, Pop Hits, não tem dia certo não, é o dia que eu tô afim, lanço cartaz lá, você vai lá e ouve. A música sem preconceitos e sem fronteiras, sem preconceitos e sem fronteiras, viu? Mas não, isso não quer dizer que eu toco tudo aqui não, viu? Mais uma vez. Pop Hits. Pois é, Léo. Cima, perguntas. Ah, deixa eu agradecer, Léo, a toda a galera que tá aí curtindo, aí ligada aí no nosso portal e ouvindo essa entrevista sensacional do nosso irmão Carlos. Viu, Léo? Não posso falar o nome de todo mundo, é muita gente, cara, que tá mandando aqui mensagens, que tá legal pra caramba. E longa vida, ou vida longa pro portal e pro irmão Carlos aí. E
que bom.
O espaço Dona Neuza lá pra todo mundo. Todos nós. Manda, Léo.
Vamos de Calanga Azul, Cal.
Agora mesmo, vamos lá então comigo.
Rota. Beleza. Alternativa. Hoje foi feito
feito pra cantar. Pouco importa o que aconteça, ainda hoje tudo pode mudar. Porque hoje a festa é surpresa, hoje foi feito pra cantar. Pouco importa o que aconteça, ainda hoje tudo pode mudar.
Sotero Rock Politano, o portal do rock de Salvador.
Rota Alternativa.
Pois é, galera, um dos melhores programas de rock de Salvador, da Bahia, do Brasil e do mundo. Voltando, Léo Sima, Calanga Azul, Léo, Tereza Surpresa.
Exatamente, fazendo mais uma chamada aí das últimas postagens do site, tá rolando aí uma resenha sobre esse último EPzinho deles, que tá bem bacana. Foi produzido, se não me engano, pelo irmão Carlos, não é isso, irmão?
É, a gente gravou aqui, na verdade. Ele Sim. foi pós-produzido em outro lugar. Foi por Pimenta. Pimenta foi quem fez a mixagem, a masterização. Esse EP em si não foi produzido todo aqui. Ele foi feito só a captação, a gravação. Mas os outros, algumas outras coisas, a gente fez quase tudo aqui. Produz a Calanga Azul já há um tempo. A gente tem uma relação bacana musical. E pessoal também, os caras são meus amigos. E é um som bem massa e divertido.
É muito divertido, assim. Eu achei bacana trazer eles aqui hoje, porque já conheço o trabalho deles desde o primeiro EP. Acho que o Brinquedo também é um EPzinho bem bacana. E assim, Nossa. É um lance, como você falou, divertido, né? Tem aquele lance do swing, do Ijexá, um pouquinho de... Me remete muito à lambada, aquela lambada que dá pau no Beto Barbosa, né?
E sem sair do rock, né?
Exatamente, pô. Aí, sem perder esses elementos, tem um riffzinho aí que é bem bacana nessa música, acho bem legal. E o solo que foi gravado nessa canção, pô, ficou muito bom, velho. Muito bom. Então.
Amaral é o cara das guitarras.
É, pois é. E aí, porra, achei muito bacana esse som dos caras, velho. Muito bom mesmo. E assim, é uma banda muito ativa, né? Interessada.
Sempre trabalhando. O que eu sinto falta em Salvador. É que a gente tem muita banda bacana, aparece agora uma banda muito massa, trabalha certo, grava legal, e no ano que vem acaba. E aí a imprensa, principalmente em Salvador, adora essa eterna novidade, a galera adora a novidade. O cara monta uma banda, pô, novidade, vamos ver. E aí ano que vem acaba, aí daqui a pouco aparece outra, novidade, pô, acaba. E Calanga Azul é uma banda que não é eterna novidade, os caras estão trabalhando há vários anos.
E se você ficar atento, se o nosso querido ouvinte ficar atento, a Calanga Azul, vira e mexe, sempre tem um som deles, eles fazendo uma apresentação aqui e ali, eles não têm uma ociosidade, assim, um período muito longo sem fazer shows. E assim, como eu falei um pouco há alguns instantes, a banda é interessada, eles correm atrás, eles mandam material, vira e mexe, a gente tá sempre recebendo e-mail do Cebola Pessoa aqui, olha, a gente lançou tal disco, vai ter tal show, uma coisa que comumente as bandas, por algum motivo, não fazem, não sei se é por conta da preguiça, ou se não tem interesse, eu acho que o interesse deve partir sempre de um lado, que eu acho que é errado, eu acho que o interesse tem que partir dos dois lados, de quem divulga e de quem faz a coisa. Então, eu acho que por méritos até, acho que eles mereceriam um espaço além da resenha que eu fiz lá. Se eu tivesse mais espaço pra colocar os caras aqui pra tocar, já teria rolado há muito tempo, né? Mas a gente faz o que tá ao alcance das mãos e por isso que eles estão nesse programa hoje, cara. Parabéns pro pessoal da Calanga Azul.
E o que vocês fazem já é grande, viu, velho? O que vocês fazem já é bem grande pro que a gente precisa aqui. A gente precisa de mais, mas o que a gente faz já é bacana. E eu não sou o cara da reclamação, não. Eu não sou do lado da reclamação, não. O que eu sou mais do acreditar e do incentivar, mas, tipo, mas agora eu queria só deixar uma reclamaçãozinha para algumas bandas, porque tem banda que reclama que não toca aqui, que não toca ali, que ninguém chama, que ninguém convida, mas vê se essa banda tá trabalhando, tá produzindo, tá correndo atrás, tá mandando e-mail para vocês, tá fazendo a coisa, então é isso, vamos fazer a coisa acontecer, para depois esperar ser chamado ou fazer acontecer para ser convidado para outros eventos, não é isso? É assim que acontece.
Sim.
É tipo o cara que corre a vida toda descalço no asfalto ou na pista de barro, e uma hora ele consegue chegar numa Olimpíada com a grana do próprio bolso, e ou até com doação, e o cara volta com uma medalha de bronze, e aí no outro dia tem um monte de gente para produzir, para patrocinar o cara. É mais ou menos por aí. A música a gente primeiro tem que fazer para depois ter o reconhecimento, e não o contrário.
Pode crer, cara. Pode
Exatamente.
Crer. Não, e por sinal, Léo, deixa eu pegar um gancho aí. Durante a semana, eu sempre tô fazendo alguma coisa aqui na rádio, pop hits, eu quero rock. E eu queria tocar assim, 90% de bandas daqui. E a gente pede pra mandar as músicas, os EPs, as coisas pro endereço, né, Léo? Larga o endereço. Sim. Aí, Léo, pra galera aí.
O endereço, né? É o rotaalternativa@soterorockpolitano.com.
Pois é, a galera manda aí o material, cara. Que eu vou fazer sempre um programa de 40 minutos, falando das bandas, tocando a música de vocês, pra vocês ouvirem, divulgar também o portal, o Sotero Rock, entendeu? E divulgar o seu trabalho, cara. Isso aqui é seu, não é nosso, não. A gente faz aqui por prazer, a gente, entendeu? Não é, não somos remunerados. Nossa remuneração é o quê? É o prazer de fazer. Eu falei com o Reverendo T, o prazer de fazer, creia, né, velho? E a gente crê. Perguntas pro nosso querido irmão Carlos e o Catado. Não, como é que funciona esse catado, irmão?
O catado começou quando eu comecei a catar uma galera de outras bandas, velho. Tô aqui com o Dani Mota do meu lado. Eu catei ela também da Lilith. Peguei um monte de gente de outras bandas e não devolvi nunca mais. E aí catei as panelas de Dona Neza também, o lixo, tudo que eu tinha via pela frente pra fazer som, a gente foi catando e fazendo som.
Tem uma forma, duas formas de bolo dela que deve ter sentido falta na cozinha lá. É. Eu já vi você batendo no palco.
O cuscuzeiro já foi, vai estar todo amassado.
Manda, Léo.
Eu vi uma apresentação do catado lá na livraria Saraiva uma vez, aí rolou uma mistura dos sintetizadores e das panelas também, mas uma coisa me chamou a atenção, também foi sua performance, irmão, assim, da onde a inspiração é algo que vem de dentro, ou tem alguma coisa externa, aquela dança meio robótica que você tem, meio que de espasmo, essa coisa meio...
É, porque eu era guitarrista, pô. Eu tinha uma banda chamada Substância Nociva e eu era guitarrista. Quando a banda acabou, eu fui cantar, fui pra frente, desisti da guitarra, fiquei com as mãos perdidas, velho. Aí eu tive que inventar uma dança. Como eu não sei dançar, fiz a minha própria.
Mas tem
Arnaldo Antunes aí também na jogada.
Pois é.
Tem Arnaldo Antunes, a coisa dura ali, aquele negócio lá ele, sim. Mas tem. Oi, tô aqui com o Dani Mota. Dê um salve aí, Dani.
Salve, meu povo. E aí?
Opa,
tudo certo, Dani? Tudo certo com você?
Tudo certo.
Que bom. Seja bem-vinda.
Obrigada. Tô aqui com celebridade. Irmão Carlos.
Ah, pode crer, pode crer. Chegou o melhor momento da noite. Parem tudo! Parem tudo que vocês estão fazendo agora, que chegou o momento especial do programa.
Pra se apaixonar.
Valeu. Romântico.
Tá que pariu.
Como sempre, esse momento romântico é dedicado ao nosso querido Ricardo Cidade, que está lá em São Paulo ouvindo agora, Léo!
Ele vai derreter na noite fria de São Paulo nesse exato momento.
Ave Maria! Já chega. Pois é, galera, você está no programa de rock, toca música romântica. Porra, puta que pariu. E aí, Léo, gostou hoje?
Gostei.
E você?
Gostei, achei bacana, saia de sal. Mas eu não jogaria fora no lixo, não, viu?
E você, foi surpresa pra você, irmão Carlos?
Pô, que surpresa. Eu, como sou um cara apaixonado, eternamente apaixonado, adorei.
Porra, massa, bicho, tá vendo, Léo? Tá vendo, Léo?
Punk to love, rapaz. Punk também ama.
Pode crer.
Rota Alternativa.
Pois é, o programa de rock de Salvador, no Sotero Rock Politano, Portal do Rock. Então, beleza, nosso querido irmão Carlos, e o Catado, yes. E Léo Sima. Fala,
presente.
Léo.
Presente? Presente, tô presente aqui.
Pô, manda um abraço pra Theo aí, Sérgio Moraes, que é um dos três aqui.
Com certeza, abraço para nosso querido amigo Sérgio Moraes, que está no trabalho agora.
Isso.
Não sei se está escutando a gente, mas um abraço também para Wilson PDM, grande abraço para Wilson, para Tony Lopes também, né?
Isso.
Só os punk velho aí, né? Tony Lopes, o Wilson.
Exatamente. Um abraço especial para eles.
Vou tocar um rock and roll agora, velho, e volto para fazer mais perguntas pro nosso querido irmão Carlos. Vamos lá.
Sotero Rock Politano, o portal do rock de Salvador.
Rota Alternativa.
Rota Alternativa.
A face do destruidor, Léo.
Titãs, esse aí foi Titãs, a musiquinha aí que todo convidado que a gente chamou pro programa, a gente pede pra que dê uma sugestão de uma coisa que gosta no rock e outra coisa que não gosta. Nesse caso aí, do que o nosso convidado, o irmão Carlos, gosta, é Titãs, e ele sugeriu a música A Face do Destruidor. Então vem a pergunta, já a gente vai fazer a pergunta sobre o que você não gosta, mas antes, por que Titãs, especificamente essa música, irmão Carlos? Porque essa música é uma música pouco tocada ao vivo pelos caras, né?
Acho que eles quase nunca, né? Eu vi agora no show do Cabeça Dinossauro.
Há uns 2 anos atrás, não foi? Eu tava nesse show também, velho. Eu achei bacana porque se eles tocaram 2 vezes até essa turnê do Cabeça Dinossauro, se tocou 2 vezes, foram muitas vezes. Se eles tocaram 2. Isso. E de repente eles tocaram uma música que provavelmente eles não iam tocar em outra ocasião. Tocaram, fizeram shows. Por sinal, aquele show foi muito bom. Eles tocaram.
Aquele show foi show pra fã, velho. Só pra quem gosta mesmo. Porque foi lá no C total, velho.
Exatamente, porque eles tocaram primeiro o Cabeça Dinossauro todo. Isso. Aí veio o Bis, né? Eu pensei, porra, velho, agora vai ser aquela xaropada dos Titãs.
Dessa aí última, veio até que a verdadeira merda. Mary Poppins, a verdadeira Mary Poppins, que também não tocava, veio
também. Exatamente, acho que foi a que abriu o Bis, não foi? Não sei se você se lembra, acho que ele abriu o Bis com a música do Titanomaquia. E foi só porrada, velho, aquele show ali. E olha que ele foi o 5º show do Titãs que eu tinha assistido. Mas assim, foi um pior do que o outro, até chegar nesse. Foi bem de extremo, assim. É, velho, porque o primeiro foi muito bom, foi um dos primeiros shows de rock que eu fui. Então teve aquele impacto diferente e esse último foi sensacional, velho.
Velho, eu era o cara que acordava cedo pra ir pra porta da loja comprar o ingresso pra ser o primeiro a comprar o ingresso, era o primeiro a chegar no show. Comprava o disco na Sandis e depois ia comprar o ingresso lá na porta da Concha, na porta da loja, pra chegar primeiro, pra ser o primeiro. Era nesse nível. Titãs e Camisa de Vênus era as pancadas que eu ouvia todo dia. E aí, Raulzito e as coisas todas, né?
E essa música parece que tem uma captação diferente, parece que tem um reverso aí na bateria, no instrumental da música, né? Parece que ela é de trás pra frente.
Rola uns efeitos reversos.
É bem comum, velho, assim. Muitos dizem que o disco não é mais tão pesado por conta da época, né? Dos recursos utilizados na metade da década de 80, porque se fosse feito meados de 90... teriam outra sonoridade, talvez um lance um pouco mais pesado, mas enfim, eu acho que pro contexto histórico, eu acho que nada diminui o brilho que o Cabeça de Dinossauro tem, velho.
E esse é o disco hoje considerado por muitos como o disco mais importante do rock no Brasil. E a história dele é que ele é o terceiro disco dos caras. O primeiro e o segundo com um contrato com a gravadora, que é o Titãs e o Televisão, é isso, eles foram discos que não venderam muito, então a gravadora já tava dando ultimato, tipo, próximo disco vocês caem fora. E os caras já sabiam que iam cair fora e aí resolveram chutar o balde, fizeram o disco mais punk que eles puderam fazer. Fizeram o que eles estavam realmente afim de fazer. E aí vendeu que nem água, velho. O Cabeça foi o disco que vendeu que nem água.
Eles simplesmente foram verdadeiros, né, irmão?
Isso. Na verdade, tinha esse recurso pra fazer coisa pesada, mas aqui os produtores e as gravadoras tinham um certo limite. Não sei se por conta do que ia vender, aquela história que a gente já sabe. Mas sim, hoje a gente tá mais com essa liberdade de fazer o que quer, né?
E eles acabaram se tornando uma banda que meio que tava antenado no que tava acontecendo na época e acabava se antecipando aqui no território nacional, né? Se você pegar, por exemplo, o Tudo ao Mesmo Tempo Agora, é um disco grunge antes do grunge chegar aqui no Brasil, ou de estourar isso lá fora.
Isso, né?
Então,
isso.
É uma porrada, é uma coisa seca, assim, mas até as letras são sujas, assim, do Tudo ao Mesmo Tempo Agora.
Produzido então, por todos eles.
Foi o único produzido pelos próprios Titãs mesmo, e o último com o Arnaldo Antunes, né?
Isso, o último.
E aí, porra, eu acho que eles foram muito felizes e verdadeiros, por isso que funcionou. Agora, irmão, tem a pergunta do que você não gosta, cara. Você citou lá que a gente pediu uma sugestão pra você, você citou Malta, não foi isso?
Isso.
Mas me diga uma coisa, sendo o Malta aquilo que você menos gosta na música, como você vê esses reality shows televisivos que projetam goela abaixo esses artistas no mercado musical brasileiro? Como é que você, como produtor, como músico, como é que você enxerga esses programas ou bandas como Malta?
O fato de eu não gostar dessa banda não é a música deles em si, até porque eu conheço muito pouco, mas é a forma com que eles são produzidos, com que eles são vendidos, como você falou, é por goela abaixo. E isso, pra mim, pra o mercado financeiro, funciona bem. Pra um cara que é produtor, que tá afim de ganhar uma grana, funciona. Mas eu, enquanto artista, enquanto músico, eu respondo que eu não gosto deles por conta dessa envelopada, boa, essa envelopada que dão pra se fazer, pra se vender, eu não curto, eu não gosto. E como eles são a bola da vez, tô fora, X pra cima desses caras aí, dessa banda.
E os reality shows, o que você acha deles?
Aí tem uma galera que me pergunta, pô, velho, você tá assistindo tal programa e tal, legal, tem uns talentos, tem uma galera que canta bem, que toca bem. Claro, tem uma galera que canta bem, que toca bem, afinal, se faz uma seleção rígida pra entrar num programa desse. Mas também tem muita coisa fora disso aí pra se ver. Quer ver talento? Tem YouTube, tem podcast aqui, tem Sotero Rock Politano, tem um monte de coisa pra gente ver.
Sim.
E não precisa estar ligado no programa de reality show. Assim, pra um artista participar de um programa desse, eu acho que é uma visibilidade legal quando a gente já tá no trabalhando, quando a gente já tem um contato de circulação, quando a gente já tá circulando. Eu acho bacana para um artista participar, meter a cara ali, porque vai conseguir mais contato na circulação, vai ter mais um conforto, pelo menos durante aquele tempo ali, e se continuar trabalhando, né, e se fazer em cima disso, não depender disso aí, porque não é nada mais que uma pequena alavanca. É válido nesse caso, mas tipo, pra mim que tô aqui em Salvador, não tô circulando, não tô fazendo essa coisa nacional ainda, eu não acho válido não sair de casa. Mas é legal, né? A gente tem aqui Bruna Barreto, que é uma pérola baiana que foi pro The Voice. Ixi. E é altamente verdadeiro, velho. Aquilo que Bruna faz é altamente verdadeiro. Ela é de verdade, não é nada maquiado, não é nada daquilo ali produzido. E é visceral, vale sim. Como tem muita gente ali que é muito bom, que é visceral, que é de verdade. Mas, inclusive, a maioria ali é melhor que jurado.
Rapaz, eu fico com uma pena, velho, quando alguém escolhe a Claudinha Leite, com todo respeito, mas a pessoa não vai aprender nada, velho.
Rota,
é a impressão que eu tenho.
Pois é, pode crer.
É capaz da pessoa ensinar mais a ela, velho.
Você falou
é bem capaz, é bem capaz, mesmo, velho. Desculpa aí, mas...
aqui de Léo, a Cláudia Leite aqui, que você adora, que diga, pelo contrário, né?
Oi?
Fale aí pra todo mundo ouvir aqui, ó, um monte de mais de 500 pessoas ouvindo aqui, ó, simultaneamente. Net odeia a Cláudia Leite.
Pois é, não é pra pegar Léo com Cláudia Leite. Cláudia Leite é linda, velho. É linda, sim, é linda, velho. Mas ela devia ficar com a boca fechada só.
Isso. Pronto, acabou.
Receba!
E foi ouvido lá na cozinha, bicho, imagine.
Pô,
Pois é, Léo, eu vou... Já vai acabar o programa, porra.
Opa, que é isso, produtor? Velho, é isso aí.
Porra, essa, produtor. Pera aí, deixa eu brigar aqui, Léo. Vai falando aí. Qual vai quebrar aqui o produtor? Qual o problema? O cara tá aqui querendo falar dos projetos, das coisas dele, você quer acabar o programa? Nada. Explora o cara aí, Léo. Manda ver aí, velho. Vai.
É, mas deixa eu ver aqui mais uma pergunta pro irmão Carlos. Mas é isso, velho. Sim, cara, uma perguntinha aqui extra. Eu acredito que deve existir uma demanda muito grande de bandas procurando você pra poder produzi-las, né? Como você já produziu o Waze, produziu. Deixa eu tentar pegar aqui uma pesca. Aqui, o Waze, o professor Dedão Aloprado, o Reverendo T, Búfalo Vermelho e Orquestra de Elefantes, a própria Lily Brown. Uhum. Você hoje em dia, irmão, você tem... Ah, você produziu também aí algumas faixas de algumas bandas para o tributo a Mystifier, não foi isso?
Isso, isso. E agora do... A Monspell, de Lisboa, de Portugal.
De Lisboa.
Malefactor fez aqui também comigo.
Então foi o tributo a Monspell, não foi isso? Você produziu essas bandas para esse tributo.
Eu, na verdade, só gravei, mixei e masterizei, não produzi. Os caras já chegaram prontos. Violiar também, eu fiz a mix e a master. Os caras trouxeram material gravado para o Monspell também, para o tributo ao Monspell.
Sim.
E ficou muito bom, velho.
Interessante. Agora, a questão é o seguinte, irmão. Existe alguma restrição, algum critério de sua parte para poder dar conta dessas bandas? Tem alguma banda que você... deixa de trabalhar por conta dessa demanda, ou você não tem restrição, você, o que vier você pega, existe uma agenda, olha, eu aceito trabalhar com vocês, mas poxa, só tenho condição daqui a 3 meses, 2 meses, ou não tem isso?
Isso, tem agenda, né? A agenda tá sempre ocupada, graças aos esforços da equipe toda, mas é isso, agenda rolando, a gente tá gravando, tem umas limitações, tipo... Por questão mesmo de não ouvir, de não conhecer, tipo, uma banda de pagodão, eu não garanto que vou trabalhar, produzir, porque é o tipo de música que eu não ouço e eu não sei se vou dar conta. Mas eu sou um produtor musical, então qualquer tipo de música a gente trabalha. Só que o forte é o rock and roll, né? A guitarra, a distorção, é o pop também, é sintetizador, são as coisas... E principalmente, velho, personalidade. Personalidade é o que me atrai.
Porra, massa.
Beleza, beleza. Nossa,
bacana.
Bacana mesmo. Então deixa comigo aqui, Léo Sipa.
Beleza, Cal.
Pois é, um forte abraço a todos que estão aí curtindo essa entrevista especialíssima aqui do nosso irmão Carlos e o Catado. Pois é, Léo, vou tocar mais um dos caras aí, do cara aí, que diga, dois caras que... Ah, sim, velho, você não falou dos caras da banda, cita aí um por um aí, velho.
A gente tem hoje, o Catado às vezes vai mudando assim, porque como é o Catado, né, eu preciso catar. Hoje a gente tá com Ricardo Machado na bateria, Floquinho, que toca em outras bandas, várias bandas também. Tem Gustavo Marimbá, que também toca em outras bandas, toca Me Voe e outros trabalhos também. Tem Duda Brandão, que é do Catado praticamente desde o início, na guitarra. E Dani Mota, que tá na primeira formação do primeiro show, tá comigo, casada até hoje, casada musicalmente.
Beleza, beleza.
Fazendo percussão e voz.
Beleza, vou tocar mais um de vocês, a gente volta para dar as considerações finais. Você fala mais um pouco do que vai rolar, viu? E
massa.
Valeu, vamos lá então.
Calma.
Oi, Léo.
Ei, Léo. Pra não esquecer aí a pauta aí, rotaalternativa, @soterorockpolitano.com. Muito importante isso.
Você
que tem material.
Manda.
E a gente repete novamente.
Manda, vamos repetir no final então.
Rota Alternativa. Pra ganhar não precisa pedir, pra aprender antes tem que cair. O que eu quero ser agora eu também posso ser depois. O que eu devo ser agora eu posso deixar pra depois.
A grande descoberta!
Agora é agora, depois é depois. Agora é agora, depois é depois. Agora é agora, depois é depois.
que eu quero ser agora, eu também posso ser depois. O que eu devo ser agora, eu posso deixar pra depois.
É a grande descoberta.
Agora é agora, depois é depois. Agora é agora, depois é depois. Agora é agora, depois é depois. Agora é agora, depois é depois.
De Salvador,
ao vivo, Cal Moraes e Léo Sima entrevistando o irmão Carlos. E a música legal do irmão Carlos. Quando tiver novidades, mande pra gente tocar aqui, velho.
Show de bola. Tem algumas ficando prontas já. Vou mandar logo pra vocês.
Viu, Léo? Pega aí, manda pra mim. Viu, querido?
Mandei. Vai mandar.
Pronto, galera.
Recebi a notícia aqui agora, velho. Tá, como é que tá a audiência aí hoje?
Tá beleza, belezona.
Porque tu recebeu a notícia aqui que um monte de gente tá sem internet. A GVT voltou, quem tem GVT voltou agora às 20 horas, velho.
Foi mesmo?
A gente ficou sem internet.
Mas vai estar lá o podcast depois pra ouvir lá no portal, querido. É.
Ah, é maravilha.
É. Daqui a pouco vai estar lá postado lá. Se não for hoje, é amanhã. Que tá trabalhando, mais tarde ele coloca, né, Léo? Com certeza.
Com certeza, com certeza. Mas pronto. Acho que deve ter uma galera. Não tenho controle aqui agora, mas.
Não, tem uma galera boa. Curtindo.
A galera tá.
Tem uma galera boa. Muito boa.
Tá ouvindo?
É, meu irmão. Pois é, então, galera, vamos chegando ao final do nosso programa, as considerações finais de Léo Sima.
Bem, muito obrigado, Cal, muito obrigado ao nosso convidado, irmão Carlos, que aceitou o nosso convite. Foi muito bacana o programa de hoje, muito bom, bem interessante, bem informal, como acho que uma coisa toda deve ser. Obrigado a vocês, ouvintes, que nos escutaram até esse exato momento, desde as 8 horas da noite. E é isso, pessoas, vamos compartilhar quando o programa estiver bonitinho aí, postado lá no site, vamos compartilhar os posts, os textos, continue lendo os nossos textos, que vão rolar alguns outros também, para daqui a próxima semana, e até para a coisa continuar rolando, fluindo, isso. Bonitinho e tendo mais outras vezes, e nos aguardem para a nossa próxima edição. Né, nosso próximo episódio do nosso podcast Rota Alternativa. E sim, claro, sem esquecer o nosso e-mail para sugestão de pauta e para você mandar seu material também, rebanho. Porque isso. Se você não dialoga com a gente, fica impossível a gente descobrir todos os sons que se fazem em Salvador. Então, se por acaso a gente não tocou você, ou se por acaso a gente não escreveu sobre você, sobre sua banda, mande seu material para o rotaalternativa@soterorockpolitano.com. A gente vai ler e vai escrever.
Isso.
Quem manda pra gente tem prioridade, viu? Diga-se de passagem.
Isso aí, Léo Sima.
Só
obrigado.
Nessa brincadeira que a Langazu já tocou nesse programa duas vezes.
Isso. Valeu, Léo Sima.
Receba.
Brigadão. Deixa eu agradecer aí ao convidado especial de hoje. Irmão Carlos, obrigado, cara, por dar esse espaço, essa uma hora e alguma coisa pra gente aqui, dessa super informação que você tem. Cultural.
A gente tirou o cara do ensaio, rapaz.
Isso, do seu trabalho. Entendeu, bicho? Muito obrigado mesmo por fortalecer até o portal também. E isso é muito legal pra todos nós aqui da terra. E fique à vontade. A hora que você quiser falar aqui, é só mandar lá o e-mail. Léo, eu quero falar aí, velho. Entendeu? Ao vivo. Manda o link. Bota o link ao vivo que eu vou falar pra minha galera. Que a gente bota exclusividade, cara, pra você.
Massa.
Fique à vontade aí pra dar essas considerações finais, querido.
Ô galera, show de bola, brigadão pelo convite, muito massa, muito foda. Programa, a gente precisa de mais programas como esse. Aliás, vocês tinham que fazer era mais dia por semana. Vou patrocinar essa porra, vou botar vocês pra ficar milionário aí, recebendo.
Amém, amém. Amém, amém, Padinho.
Amém, Padinho. É, pô, amém, muito sim. Massa, velho. Muito massa participar do programa. E é isso, dia 12. Agora vocês também, velho. Vocês também deviam aparecer aqui no, pra sentir de perto a energia, qual é a história, como é a onda. Um cenário massa, a galera massa, as crianças se amarram. E é rock todo tempo, todo dia e todo domingo.
Valeu, vamos nos organizarmos aqui, né, Léo? Eu, você e Sérgio, pra dar um pulo por lá, né?
Yes.
Valeu então, galera, um forte abraço a todos. Uma ótima noite, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana pra todos. E até o próximo podcast ao vivo aqui com Cal Moraes e Léo Silva no nosso Rota Alternativa. Valeu, galera. Boa noite.
Rota Alternativa.